Entrevista.
Ele é secretário de saúde de Afogados da Ingazeira e um dos principais articuladores na luta pelo funcionamento do SAMU regional. Aliás, uma discussão que se arrasta desde 2014, né? Eu já falei sobre isso aqui. Se fizer uma busca, bote aí no seu, se você tiver o Google, bote aí SAMU Nil Júnior, só para você botar isso. É ver quanta notícia aparece aqui. Começou o debate para ativar o SAMU, isso é de ontem. SAMU regional pode entrar em funcionamento até dezembro, foi um furo que a gente deu aqui. Reunião tenta destravar SAMU regional. Chegaram ambulâncias do SAMU em Serra Talhada, isso é de março de 2014. Né? Aí construíram a central de regulação. Aí depois, aí o primeiro problema, não, o rádio tem que ser um rádio, tem que discutir o modelo do rádio que vai ser usado. Aí depois foram discutir se, já que é uma relação tripartite, se os outros entes iam assumir. E reunião com o secretário de saúde, aí o secretário diz, não, por mim está tudo bem. Aí vão atrás do ministro e os prefeitos com medo, e puxa, encolhe, e vai e vem. E ministério pede ambulância, e prefeitura fica com ambulância, e ambulância faz ambulância terapia, não cumpre o papel que deveria cumprir. Essa é a história desses 5 anos, são fatos todos relatados. Eu já disse aqui que eu vou ficar muito honrado e muito feliz no dia que eu ver esse serviço funcionando e salvando vidas, como de fato deve salvar na região. São 35 municípios envolvidos. Ontem começou em Serra Talhada, puxado pela MUP, um debate para buscar destravar com esses 35 municípios a regulamentação do sistema de atendimento médico de urgência, o SAMU, com prefeitos da 6ª, 10ª e 11ª Gerência Regional de Saúde, Arco Verde, Afogados e Serra Talhada. Arthur, bom dia, secretário de Saúde de Afogados, prazer tê-lo conosco. Agora vai, Arthur!
Bom dia, Nil, bom dia os ouvintes da PGU, bom dia, Tito. Como você já vem aí falando, fez uma retrospectiva de tudo e você vem acompanhando de fato esse trabalho que a gente vem aí construindo ao longo de todo esse tempo. Acho que você tem a memória viva, né, de todo esse tempo. E aí, Nil, é bem interessante a gente falar um pouco sobre essa reunião de ontem. Mas antes de chegar num ponto, né, de falar da reunião, é interessante a gente fazer uma retrospectiva também do que muitas vezes as políticas, né, pensadas de maneira vertical, elas atingem a gente na base, atingem os municípios nesse processo, e fazer da forma como se é feita, a gente não teria sustentabilidade para poder manter o serviço por muito tempo. Então, fazer de uma maneira diferente, de uma maneira sustentável, onde a gente consiga, de fato, garantir um cofinanciamento por parte dos municípios que respeite o que se diz na portaria do financiamento do serviço. Pra você ter ideia, a portaria 1010, ela traz um seguinte texto. Diz que 50% do serviço é de responsabilidade da União. E a União, ela já dá um valor, né? Dizendo que uma ambulância de suporte avançado, que é aquela que tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, condutor, custa R$ 38.500, a metade do valor dela. Só que quando a gente vem para a prática, a gente vê que esse valor, ele é um valor irrisório frente à demanda que se tem para poder botar ela para funcionar. Ela diz que 50% do serviço é R$ 38.500, mas na prática, quando a gente vem atuar, a gente tem que gastar R$ 160.000. Então, assim, que 50% são esses? E aí, a lógica também da portaria 1010 é que diz que o Estado tem que dar no mínimo 25% desse valor. Dentro dessa lógica de no mínimo de 25%, como o Ministério da Saúde ele já determina que 50% é R$ 38.500, né, o Estado pega e deduz desse valor seus 25%. Então, no final, no fringir dos ovos, né, no dia a dia, na prática, quem acabará arcando com a maior parte do serviço são os municípios. Isso é uma lógica que já vem aí há mais ou menos em torno de 10 anos, que é a transferência das responsabilidades sem, na verdade, fazer com que os recursos eles cheguem à ponta, cheguem aos municípios. Então, a proposta do SAMU, ela diz na portaria 1010 que os municípios vão ter que financiar o serviço até 25%. Moral da história, o modelo consorciado faz a gente se aproximar, né, dessa realidade normativa que o Ministério colocou. Então, para você ter ideia, ontem a gente estava discutindo essa nova forma. É por isso que é difícil fazer o diferente, né? Porque a gente tem que ousar. E aí, graças ao projeto que a MUP lançou, através do Comup, né, onde Patriota ele era o presidente e até o ano passado, ele agora no Comup, que é o consórcio dos municípios, está com a doutora Débora, que é a prefeita de São Bento do Úmana, né, lá na MUP. Então, foi uma experiência exitosa, porque 11 municípios passaram a comprar medicamentos através do Comup. E aí a gente
barateou o custo,
correto. Então a gente viu, essa é uma alternativa, essa é uma estratégia e este é o caminho da viabilidade. Um outro ponto também é que você não está mexendo só com um município específico, são 35 municípios, são 35 pessoas que pensam de maneira diferente, são 35 situações, realidades, né, diferentes. Então você tem que construir uma proposta que seja palpável, que seja implementada e que atenda às necessidades de todos os 35 municípios. Não é coisa fácil, não é coisa que acontece da noite para o dia. E diante desse cenário, o que foi que a gente fez? A gente foi lá para Minas Gerais, fui com o Aron, fui com o Ilana e fui com o Renato aqui da Secretaria Municipal. Inclusive naquela época da greve dos caminhoneiros, que a gente pegou um carro lá em Belo Horizonte, foi para Varginha. E aí, na volta, quase que a gente ficava no meio da estrada, porque não tinha onde abastecer. E de antemão, a gente teve a oportunidade de conhecer um projeto, né, que já funciona lá em Minas Gerais, na região sul lá. Muito bacana, que é essa proposta de financiamento consorciado. Ou seja, a lógica de serviço, né, pertencer a município A, município B, ela deixa de ser uma referência e passa a ter como base uma organização regional. Por quê? O SAMU funcionando, ele vai sair de sua base a partir de um comando de uma central de regulação. Então, por exemplo, existem várias dúvidas, André estava até comentando comigo aqui. O pessoal perguntou, Xen, para ser atendido em Afogados, vai ter que vir uma ambulância de serra? Não. O SAMU ele vai abranger 35 municípios, 846 mil habitantes, né? E a gente pensou numa estrutura inicial, no Júnior, inicial, de 27 bases descentralizadas. Ou seja, a gente vai ter municípios na sexta região, que é aquela de Arco Verde, recebendo as ambulâncias. A gente vai ter municípios aqui na nossa região, que é a décima, recebendo as ambulâncias. E a gente vai ter municípios na 11ª, que é a de Serra, recebendo suas ambulâncias. Então, a gente pegou o território, que é enorme, né, e fez uma divisão, discutindo isso com os gerentes regionais, discutindo isso com os municípios, para que a gente pudesse ter bases em locais estratégicos para garantir um tempo-resposta na hora do socorro. Ou seja, Nil Júnior está aqui e passou mal em casa, né? Teve um mal súbito lá, ligaram para o 192. Então, o 192, a base de Afogados, por exemplo, é a mais próxima da casa de Nil Júnior para poder fazer esse resgate. Então, seria a ambulância daqui fazer esse resgate. Um exemplo prático. Lá em Arco Verde, o município de Arco Verde teve uma demanda onde, na verdade, um exemplo, Buick. Buick teve um chamado para uma ambulância e aí Buick não teria uma base lá, um exemplo, né? A ambulância de Arco Verde se deslocaria até o município para poder estar fazendo esse socorro. A gente tentou localizar, né, essas bases justamente para poder garantir um tempo-resposta hábil, né? Um tempo-resposta bom, um tempo-resposta que gira em torno até de 20 minutos. A gente sabe que essa é uma proposta que sempre será acompanhada, e a proposta consorciada, os secretários municipais de 2 em 2 meses terão que se sentar para poder avaliar o funcionamento e aí sim propondo alterações, melhorias e etc. Então, assim, resumindo a história, a gente ontem avançou para uma lógica que poderá resolver também um problema que existe lá na quarta macro-regional, que é a de Petrolina, onde só o SAMU em Petrolina está funcionando, mas não atende os outros municípios. E a lógica consorciada é uma lógica que traz essa possibilidade mais para próximo da população, porque barateia, né, o custo do ente municipal nesse cofinanciamento.
E tem garantia de... E as contrapartidas estão garantidas? Que é o maior medo dos prefeitos
ainda
até
é.
agora?
Ainda é. Só que ontem a gente ficou muito feliz, a gente estava lá com o promotor Roberto Amorim, né? Um rapaz que é do Ministério Público Estadual de Serra, e ele se comprometeu em nos ajudar nesse processo de garantir que também o Estado faça o repasse em tempo hábil e que a União ela se comprometa nesse processo de habilitação. Um grande trunfo da questão do consórcio, Nil, é que é diferente você ter 35 prefeitos cobrando, né, ao invés de um único fazendo essa solicitação. A representação política ela é muito mais forte porque ela abrange, além de um contingente populacional enorme, também um somatório de forças políticas que tem gente de todo partido, tem gente de toda como é que se pode dizer, de toda a linha, né, de política. Então esse somatório faz com que a gente consiga, todo mundo unido, né, garantir agilidade nesses pleitos, agilidade nos processos de habilitação, agilidade na garantia dos repasses, que isso é importante. Para o consórcio funcionar, tem que ter o repasse do Ministério, tem que ter o repasse do Estado. Se não acontecer esses dois, o plano, né, ele deixa de ser inviável. Então, assim, é interessante que isso seja colocado. E isso foi muito discutido ontem lá, né? Uma grande preocupação que ainda nos cerca é isso. O que é interessante garantir e falar aqui é que essa lógica de primeiro funcionar para depois receber é uma lógica que os municípios eles não podem mais aceitar. Isso é uma lógica arcaica, isso é uma lógica antiga, né? A gente está com o CAPES infantil por aqui funcionando.
Os CAPES estão todos sem financiamento.
Está um ano e seis meses, custeio, né? E eu estava no Ministério mês passado, por exemplo, acabou a área técnica de saúde mental lá. Estão funcionando dentro de um prédio da Junta Jurídica do Ministério da Saúde, que não é nem no prédio do Ministério. Então, assim, isso é meio que complexo. Então, diante desse cenário, ou a gente se une, né, para poder garantir, barganhar projetos como o SAMU, projetos como a rede de saúde mental organizada, ou então a gente não vai ver esses e outros projetos saírem do papel. Estou muito otimista, Nil, com a questão do consórcio, porque ontem foi um divisor de águas, foi o primeiro momento que após o plano estar fechado, ter feito várias apresentações no Estado, várias reavaliações do plano, a gente conseguiu mostrar para todos os 35 municípios. Estiveram alguns prefeitos que não conseguiram estar, mas mandaram seus representantes, que eram os secretários municipais de saúde, e lá a gente deliberou sobre o tema.
Tem uma reunião, para os encaminhamentos, tem uma reunião em Arco Verde?
Correto. Por quê? Boa pergunta. É bem interessante essa lógica. Antes todo mundo tinha medo, ninguém queria, mas depois que a gente mostrou o plano de viabilidade, todo mundo quis, né, garantir o serviço no seu território. E não basta só garantir o serviço no seu território. Dentro do plano de viabilidade, você tem que garantir também que esse serviço ele tenha utilidade, né? Por quê? É interessante as pessoas pensarem que 100% da demanda do SAMU é para atendimento para acidente, né? Pessoa se acidentou e etc. Você tem ideia, 14% só das demandas que o SAMU atende são acidentes. A grande maioria são emergências clínicas. E, por exemplo, botar uma base em um local que não seja estratégico, que só faça 3 atendimentos, um exemplo, durante um mês, né? É uma base que, na verdade, ela não vai estar garantindo sustentabilidade. Então, essa discussão da segunda-feira, Nil, vai ser para a gente poder fazer algumas readequações mínimas do desenho. Na verdade, das 27 bases, só 3 apresentaram algum tipo de reconsideração, porque a gente escutou os secretários e os prefeitos que estavam lá, então a gente vai fazer essas alterações, mas isso não impede o andamento dos processos. O próprio SIMPAGEU, queria agradecer demais ao pessoal de lá, que vem nos ajudando, o pessoal da AMUP, né, através de Patriota, que vem dando esse suporte para a gente está construindo já os meios legais para a operacionalização do serviço, mediante que a gente tem um prazo para poder botar para funcionar, né? A partir da data da publicação de uma portaria, que é a 2042 de 2 de agosto desse ano. Então, 90 dias a partir desse dia. Então, a gente vem nessa discussão. Estou indo próxima semana para Brasília, justamente para levar todo o histórico da discussão para o presidente do Conasems, desculpa, o ex-presidente do Conasems, ele hoje é secretário executivo, Mauro Junqueira, que na terça-feira ele vai ter uma reunião com o ministro da Saúde, né, com o Mandetta. Provavelmente ele vai estar levando a gente para essa reunião, para mostrar o par e passo de como é que as coisas estavam, porque o sentimento era de que tudo estava parado, e a gente não estava, a gente estava tentando discutir, amadurecendo a ideia com os agentes públicos, os prefeitos, né, para poder chegar num consenso e mostrar uma proposta sustentável. Nil, eu ontem saí de lá com a sensação de que esse será o caminho não só para o SAMU, mas para vários outros equipamentos que atendam, né, num porte regional, a exemplo do SER, por exemplo, aqui. A gente já aprovou no SIMPAGU a participação de alguns municípios, entre eles Brejinho e Itapetim, já fizeram esse acordo para poder ter sua população atendida aqui. Então, esse é o caminho, né? É o caminho para a rede de cirurgias, é o caminho para a rede de urgência e emergência, é o caminho para a gente poder estar discutindo novos investimentos para a região. Porque nós, né, de acordo com as políticas, como eu volto a dizer, pensadas a nível ministerial, vem naquela linha vertical, se a gente não se unir, né, se a gente não se organizar, não atuar em bloco, a gente não vai conseguir colocar para fora ou implementar políticas públicas na área da saúde.
Numa perspectiva otimista, até quando esse serviço pode estar funcionando?
Então, eita, essa pergunta é difícil. não depende só de... Eu sou mais um município que me coloquei sempre à disposição para poder estar ajudando, até porque eu tenho, dentro do Plano Municipal de Saúde, pensado em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, uma necessidade de implantar, por exemplo, umas equipes de atenção domiciliar aqui no município. E para que isso aconteça, a gente tem que ter o SAMU funcionando, né? Inclusive, o não funcionamento do SAMU é impeditivo para que outras políticas elas possam chegar. Então, sou eu e mais 35, né? E aí fica difícil para eu poder dar esse prazo. Eu sei que a gente agora está andando, está com essa proposta estruturada, né? E você, como sempre, vai estar sempre sabendo de cada passo, né? Nem sei como foi que tu soube desse furo aí que tu deu, que eu até fiquei preocupado, André me ligando, Arthur, e o que é que tá acontecendo? Aí eu disse, eu não sei.
Na verdade, esse foi...
Tenha calma.
Esse furo foi assinado pelo André Luiz, que
pois é.
A informação em primeira mão.
E aí, não se preocupe que a gente vai estar nesse par e passo passando para vocês. De acordo com a proposta do Ministério, a gente tem que inaugurar o quanto antes, porque a gente tem
o Ministério prazo, deu um prazo de 60 dias, 90 dias, né?
A partir do dia 2 de agosto, e a gente está correndo. Eu sei que está muito próximo da gente conseguir, eu acho que você sabe, já me entrevistou várias vezes sobre esse tema, e eu dizia que era uma das grandes frustrações minhas, o SAMU não conseguir funcionar, né? E graças a Deus essa frustração está passando, então eu quero agradecer, né, a Deus primeiramente por ter colocado na cabeça de muita gente que o caminho é esse, é a união, é a discussão dos problemas de maneira coletiva, é a solidificação de políticas públicas na área da saúde de maneira sustentável. Se não for dessa forma, Nil Júnior, não adianta, não adianta, eu estou dizendo isso, eu tenho 12 anos na área da gestão da saúde aí, não adianta a gente andar só, porque se a gente caminhar só, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, ou pode ser que consiga chegar, mas é uma política que está fadada ao fracasso, porque não vai ter sustentabilidade. Você tem ideia, a proposta consorciada, né, se não fosse no modelo consorciado, para a gente ter uma unidade avançada, por exemplo, que é o que está previsto no plano de viabilidade aqui de na base em Afogados, né? Se fosse só para o município entrar, era 160 mil. Na proposta consorciada, esse valor, ele passa a ser rateado para toda a população, fica em R$ 14.884. Então você vê que tornou-se viável, um instrumento viável para que a gente possa colocar em prática.
Bom, Arthur, eu vou continuar acompanhando como cidadão e como jornalista que tem responsabilidade social, que acha que esse serviço já devia estar funcionando há um bom tempo.
Também.
E que espera que agora esse modelo consorciado, que me parece o mais interessante realmente, dê respostas e que, quem sabe, a gente ainda tenha até o fim do ano essas ambulâncias começando a realizar esse serviço com a central de regulação funcionando, com todo esse trabalho atendendo esses 35 municípios. Então eu quero agradecer e dizer que me mantém informado e a gente continua conversando.
Tranquilo, segunda-feira vai ter essa reunião, infelizmente eu não vou estar, porque eu vou estar fazendo esse processo lá, junto ao Ministério da Saúde em Brasília, mas Fabiana da Engazeira, por exemplo, que é a nossa vice... presidente da região, vai estar nos representando nesse processo de discussão. Queria dizer que a comissão foram essas pessoas que eu citei, mas em nenhum momento, Nil, outros atores deixaram de participar dessa discussão, né? A gente tem várias pessoas da região.
A impressão que eu tenho é que esse debate não tem pai nem padrinho, é um debate colegiado.
Correto.
Eu tenho aqui, por exemplo, só para você ter ideia, o Manuca, que é o presidente do SIMPAGEU, falando com o FINFA sobre essa questão relacionada ao SAMU. Vamos ouvir.
Presidente do consórcio SIMPAGEU, prefeito de Custódia, Emanuel Fernandes Manuca, acabou de participar da reunião da implantação, da pactuação do implantação do SAMU aqui no Pajeú, onde vai abranger 35 municípios. A avaliação que o senhor faz, prefeito?
Não, positiva. Os 35 municípios aqui, a grande maioria veio aqui, os que não veio justificaram. A gente via aqui um grande interesse aqui do município já em finalizar, assinar o convênio, assinar aí o contrato de rateio para que a gente dê o pontapé inicial e que aguarda agora só o governo federal e o governo estadual se posicionar para que a gente bote para correr ainda esse ano e que a população seja beneficiada.
Tá aí, ele está dando mais ou menos essa previsão otimista que esse ano, com o ok do governo federal e do governo do estado. Ora, se o próprio ministério está dando prazo, o ministério tem que assumir a parte dele, e o governo do estado já vinha dizendo, antes com o secretário anterior, agora com o André Longo,
né, e agora com o Irã.
Exato. Vem dizendo que vai cumprir a parte dele.
Só complementando, existia uma dúvida grande com relação a consórcio multifinalitário poder estar sendo utilizado nessa proposta. E aí a gente conseguiu identificar que poderia estar sendo. Então eu teria que estar fazendo essa fala, né, publicamente, e agradecendo ao próprio SIMPAGEU, que em nenhum momento correu da parada, se dispôs a estar ajudando a gente nesse processo. E a discussão começou aqui na sexta-feira, a discussão para a aprovação do modelo. Começou aqui na sexta-feira, onde a gente teve a oportunidade de visitar o SER, né, há 15 dias atrás. Então, os prefeitos daqui do Pajeú, dessa região, eles aprovaram já, antes dessa reunião de ontem, esse modelo, né, e agradecer muito a eles, porque eles lá foram que puxaram essa discussão na linha desse processo de aprovação. Então, muito grato a esse pessoal que
nos ajudou. Vamos tocar o barco, vamos embora. Obrigado, Arthur.